As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Boa tarde, bem-vindos. Vamos dar início a este alargado das 19 horas. A terça-feira sucedem-se as avarias na rede de abastecimento no concelho de Tomar. Só nesta terça-feira, por exemplo, a Tejo Ambiente confirma falta de água em 3 freguesias. A primeira avaria reportada centrou-se na rua José Augusto Ferreira, na linha Ceira, a Ceiceira, sendo que a normalidade do serviço demorou cerca de 5 horas a ser reposta. Já durante esta tarde, registro para transtornos em Juncais, na freguesia urbana, situação que foi detectada pelas 14h15. Também sem água estão as localidades de Montes e Cabeça de Moura, em Olalhas, com até o ambiente a apontar precisamente para as 19 horas, ou seja, para estes instantes, como cenário previsível para que a avaria seja resolvida. Uma senhora com idade na casa dos 50 anos foi encontrada sem vida na manhã desta terça-feira em Alpiarça. Os meios de socorro foram mobilizados para meio aquático, ao que tudo indica na conhecida como Vale de Alpiarça, onde o corpo se encontrava. Por aquilo que a ERTS, entretanto, apurou, junto de fonte oficial do Comando Distrital de Santarém da Guarda Nacional Republicana, a senhora em causa estaria desaparecida desde a última sexta-feira.
Rádio ERTS, o primeiro a informar.
O Partido Social Democrata de Tomar lamenta que o Conselho esteja doente e acusa a Câmara de não saber o que fazer. Em comunicado enviado para a redação da ERTS, aquela força centra atenções na recente Assembleia Municipal, que debateu o estado do Conselho, criticando desde logo a Presidente da Autarquia, Anabela Freitas, por não ter estado presente na reunião e que por isso se tenha perdido mais uma oportunidade de discutir um verdadeiro plano para o futuro. O PSD refere que ficaram por responder várias questões, entre as quais o êxodo de população, que é o sintoma mais notório dessa doença. O texto aponta que o Conselho tem perdido, em média, 36 habitantes por mês ao longo da última década, ou seja, durante a administração do Partido Socialista, refere. Sintomaticamente, a Câmara Municipal não mostrou capacidade ou vontade para comentar, nem, como vem sendo hábito, para responder a perguntas concretas que lhe foram endereçadas, lamenta o PSD neste mesmo comunicado.
Rádio R, informação.
A Assembleia Municipal de Tomar reuniu recentemente para debater o estado do Conselho. A ERTS, como é óbvio, acompanhou esta sessão, foi a par e passo, e registou as principais intervenções. Nota para, por exemplo, Américo Pereira, ele que é eleito dos Independentes do Nordeste, presidente da Junta da Serra e Junceira, que lamenta que o Conselho de Tomar esteja mergulhado no marasmo e apatia endémica para onde foi lançado nos últimos 40 anos.
O mais certo, se calhar, é que esta sessão pouco a nada venha contribuir para o esclarecimento dos tomarenses, mas estão só a funcionar como antestreia de uma nova versão de O Rei Vai Nu, com figuras e atores navantinos. Os tempos, infelizmente, não têm corrido bem aos bota de elástico político, com falência de alguns dos chamados partidos do arco da governação. E com geringonças ou não, mesmo aqui no nosso burgo, a coisa não tem corrido pelo melhor. O debate político deixou de fazer sentido quando as opções passaram a ignorar a procura de melhores soluções, alternativas e caminhos para que o Tomar sacuda de vez um marasmo e apatia endémica para o qual foi lançado nos últimos 40 anos. Mas como as famílias políticas locais, a quem cabe a responsabilidade por esse mesmo marasmo e apatia, não tiveram a necessária clarividência e visão económica da generalidade das regiões do país, nomeadamente os concelhos vizinhos, em vez de unir esforços na defesa do desenvolvimento do concelho, mesmo com as naturais e saudáveis divergências e entendimentos políticos, acham por bem enverdar pela chincana e ataque pessoal. A fulanização em matéria coletiva é, a regra geral, o pior que pode acontecer. Mas quando se entra no debate político e apenas e só alavancada nessa premissa, então de mal passa ao inevitável inadmissível.
De Américo Pereira passamos para Francisco Tavares, eleito pelo CDS-PP. Ele também fez uma radiografia sobre o território nabantino, recorrendo à perda de população para lamentar que os tomarenses sejam conformados e que se contentem com o poucachinho.
José de Alencar tem uma frase que infelizmente acho que se aplica para este início de intervenção. Só a ignorância aceita e a indiferença tolera o reinado da mediocridade. Infelizmente, em Tomar, somos uns conformados. Ficamos satisfeitos com o poucaxinho e só realmente nos preocupamos quando nos toca diretamente. Até lá, citando um governante socialista, está tudo porreiro, pá. Se não, vejamos alguns dados para refletirmos. Observado os últimos 3 censos, o município de Tomar viu diminuir sucessivamente a sua população residente, tendo esta passado de cerca de 43 mil habitantes em 2001 para 36.400 em 2021, um decréscimo de 15%. Em 2021, o município de Tomar tinha 294 idosos por cada 100 jovens, mais 145 do que em 2001, acima da média do Médio Tejo, acima da nossa NUT e acima da média do país. Na minha opinião, não há razões para sorrir. Somos especialistas em festas e em eventos. Mas a verdade é que ao invés de ver os meus amigos e colegas a vir a festas em Tomar de tempos a tempos, gostava mesmo que esses mesmos amigos viessem trabalhar e criassem família cá em Tomar. Gostava de ter ido ao encontro de aniversário da minha geração no liceu e ter pelo menos um colega que trabalhasse em Tomar. Gostava de, quando a minha irmã mais nova diz que gostava de trabalhar em Tomar mal termino o curso, dizer-lhe que está cheia de oportunidades de emprego em Tomar. Dizer-lhe que vai encontrar uma casa para arrendar e mais tarde a vai poder comprar. Gostava-lhe de dizer que se tiver problemas de saúde aqui em Tomar, não precisa de sair do concelho para tratar. Gostava também de dizer que a nossa irmã mais velha e os seus amigos de infância que emigraram por falta de oportunidades voltaram para Tomar e estão a ajudar a contribuir para a riqueza do concelho. Gostava-lhe de dizer muita coisa, mas a verdade é que perspectivo que nenhuma dessas coisas lhe pudesse dizer se não tivesse a mentir.
Assembleia Municipal de Tomar-se a debater o estado do concelho nos seus diferentes espaços de informação. A ERTS irá então dar voz às diferentes forças políticas. A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Entroncamento fez chegar um comunicado à redação da ERTS, onde aborda, uma vez mais, a questão da segurança, ou falta dela, naquele concelho, baseando-se nas palavras de Nuno Ponciano, comandante da esquadra da PSP no entroncamento, que admitiu a recente Assembleia Municipal Extraordinária, que lhe custa estar sistematicamente a colocar agentes a trabalhar 12, 16 ou até mesmo 18 horas por dia, por falta de efetivos, uma falta de recursos humanos que possibilita ainda um policiamento mais assertivo e eficiente no combate às altas velocidades que se praticam durante a noite em algumas ruas da cidade. Os utentes lamentam assim estas palavras, advertindo que nos próximos anos não vai haver capacidade para reforçar as esquadras.
Rádio Web, a primeira a informar.
Será já nesta quinta-feira que um grupo de voluntários da Casa do Pessoal do Instituto Politécnico de Tomar irá colocar mãos à obra e pintar um mural numa parede branca das instalações do Centro de Integração e Reabilitação. Está em causa uma iniciativa que visa assinalar o Dia das Nações Unidas para o Serviço Público, sendo que a pintura propriamente dita estará subordinada ao tema Pessoas Diferentes, mas Todas Iguais. A ERTS falou com Liliana Nobre, da Casa do Pessoal do IPT, que nos explicou aquilo que está em causa.
Nós vamos fazer, no dia 23 de junho, que é o Dia do Serviço Público, bem instituído pela Organização das Nações Unidas como o Dia do Serviço Público, de forma a dar valor a este serviço na comunidade, escolhemos este dia para fazer uma atividade no CIR. Será a pintura de uma parede branca, sob o tema Todos Diferentes, Todos Iguais. Neste momento, serão só trabalhadores do IPT a desempenhar esta ação.
Quando se fala aqui na Casa do Pessoal do Instituto Politécnico de Tomar, o que é que nós podemos saber mais sobre? Não é a associação, mas tem o objetivo de ser.
Sim, a Casa do Pessoal do Instituto Politécnico de Tomar é um grupo informal de trabalhadores que pretende constituir-se como associação e tem como principal missão promover a proximidade e o envolvimento entre os trabalhadores do IPT, de forma a promover também a sua saúde e bem-estar.
Casa do Pessoal do Instituto Politécnico de Tomar, aqui com uma ação de voluntariado no Centro de Integração e Reabilitação.
Rádio R, informação.
O Centro Escolar de Assentis e Chancelaria, no Conselho de Torres Novas, recebeu a apresentação do projeto Colarade Social, iniciativa que se dirige à população escolar dos 13 municípios que compõem o Médio Tejo. Está em causa um código que permite aos daltónicos a identificação das cores. Na altura da apresentação, propriamente dita, registro para as palavras de Pedro Ferreira, Presidente da Câmara de Torres Novas, que sublinhou a importância deste projeto.
É salientar o papel de uma comunidade de câmaras, de municípios, para vocês perceberem melhor. Torres Novas não está sozinha aqui no Distrito de Santarém, nem num grupo de câmaras que são amigas. Eu vou dar só alguns exemplos, porque são 13. mas Tomar, que está aqui encostado, Alcanena, enfim, a Orém, que vos diz tanto também na ligação aqui à freguesia. E então deram as mãos e procuraram uma forma, mais uma, porque já não é a primeira. Se calhar vocês já passaram por uma, que é a questão da visão, se fizeram, penso que sim, passaram para as escolas todas, depois também a questão da dentição, etc. E agora a questão das cores, que eu também não vou falar, porque haverá alguém mais especialista do que eu para falar das cores e da importância que têm para vocês e para todos, mas sobretudo nas vossas idades, as cores têm um clímax, têm uma coisinha muito especial, vocês sabem tão bem pôr nos vossos desenhos e vos chama a atenção, porque estão agora a despertar para a natureza.
O programa é assim direcionado para crianças do primeiro ciclo do ensino básico, em particular a quem frequenta o terceiro ano. Estima-se que cerca de 1.675 alunos de 90 escolas beneficiem das ações previstas no projeto. Miguel Pombeiro, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, abordou a implementação do programa nas escolas da região.
Nós já vamos no sexto ano, em que estamos a fazer um trabalho conjunto no âmbito de um plano na área da educação, a que designamos de PEDIM, em que juntamos justamente os agrupamentos, os municípios e também a comunidade intermunicipal. Esta ação que hoje aqui decorre, formalmente não está enquadrada dentro do PEDIM, mas do ponto de vista material faz todo o sentido e é quase uma complementaridade. Isto porquê? Porque, como já foi referido pelo Sr. Presidente, nós já há 6 anos que todos os meninos e meninas que passam do pré-primário para o primeiro ciclo, quando eles estavam quando tinham 5 anos, não sei se lembram, mas fizeram um rastreio para ver se viam bem e se ouviam bem, lembram-se disso? Há quem se lembre. E agora temos aqui uma ação que também, de alguma forma, é um rastreio, mas que não tem a ver, tem a ver também com como é que nós vemos as cores.
Color Ed Social, um programa da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, tendo em vista ajudar as crianças que têm problemas na identificação das cores. A Câmara de Orém celebrou 2 protocolos de colaboração com os municípios de Wadowice, na Polónia, e ainda de Orém do Pará, no Brasil. Protocolos estes, onde se pretende o intercâmbio de cultura e experiências, especialmente em áreas tão distintas como o turismo, a educação, o desporto ou a cultura. Para a celebração destes acordos, registro para a presença de representantes dos referidos municípios, desde logo de Bartosz Kalinski, presidente da Câmara de Wadowice, terra natal do Papa João Paulo II.
Relacje między naszymi miastami mają źródło we wspólnej historii związanej z papieżem Janem Pawłem II.
As relações de nossas cidades são baseadas na nossa história compartilhada com o Papa João Paulo II. Em 13 de maio de 1981, o Papa de Wadowice foi baleado 4 vezes na Praça de São Pedro, uma das balas enterrou o seu coração por sentido.
Tal como referido, o outro acordo foi formalizado com o município de Orém do Pará, no Brasil. A representação do prefeito Roberto Ochoa, registro para a presença de Hebe de Costa Lima, secretária municipal de Cultura, que convidou os orientes a conhecerem de perto a realidade daquela localidade brasileira.
Orém do Pará é longe, mas é um município que nos conforta, é um município que acolhe a todos, e a gente pede que todos os orienses acompanhem o nosso intercâmbio, porque nós já estamos preparados. Digo a vocês, presidente Luiz Albuquerque, presidente da Assembleia, engenheiro João Moura, que já foram nos visitar, assim como nós, a terceira vez que já estivemos aqui em Orém, que nós, do município de Orém, estamos preparados para esse intercâmbio em profundidade, né? Mais do que nós já temos nos conhecido, conhecido um pouco as nossas culturas, as nossas dificuldades, conhecido também os nossos talentos, porém, temos muito, muito a nos conhecer, mutuamente e a colaborar junto com as nossas culturas, que as culturas dos orientes nos agradam, assim como eu tenho certeza que os oriemenses da Amazônia, do Brasil, do Pará, vai vos agradar em todos os sentidos.
Câmara de Orém aqui a celebrar dois protocolos com o município de Wadowice, na Polónia, e ainda de Orém do Pará, no Brasil.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Entroncamento lançou o programa de apoio à natalidade Olá Bebê, destinado a crianças nascidas desde 1 de janeiro de 2022. Destina-se a famílias residentes no concelho, no mínimo há 2 anos, sendo atribuído um vale de compras no valor de 250 euros por ocasião do nascimento ou adoção de uma criança. O vale destina-se à aquisição de bens considerados indispensáveis ao desenvolvimento da criança em estabelecimentos do concelho aderentes ao programa. A implementação desta medida de promoção e apoio à natalidade tem como objetivos ter um impacto positivo na qualidade de vida das famílias, melhoria da saúde das crianças e promoção da economia local, através da aquisição de bens e serviços no comércio local, refere à autarquia em nota de imprensa. As famílias nestas condições devem requerer o apoio na Unidade de Desenvolvimento Social, na Rua da Junta de Freguesia, com o contacto 249-720-400, o e-mail ssociais@cm-entroncamento.pt, podendo o regulamento ser consultado na página do município em www.cm-entroncamento.pt. Os estabelecimentos comerciais do concelho podem a qualquer momento aderir ao programa de apoio à natalidade Olá Bebê, formalizando a inscrição em formulário próprio para o efeito junto da Unidade de Desenvolvimento Social. O regulamento e formulário encontram-se disponíveis na página do município, mais uma vez www.cm-entroncamento.pt.
Rádio Air, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje venho falar-vos sobre o monkeypox, que é uma zoonose viral, um vírus transmitido aos seres humanos a partir de animais, com sintomas semelhantes aos observados no passado em pacientes com varíola, embora seja clinicamente menos grave. Com a erradicação da varíola em 1980 e a subsequente cessação da vacinação contra a varíola dos macacos emergiu como o ortopovírus mais importante para a saúde pública. Ele ocorre principalmente na África Central e Ocidental, muitas vezes nas proximidades das florestas tropicais, e tem aparecido cada vez mais em áreas urbanas. Os hospedeiros animais incluem uma variedade de roedores e primatas não humanos. O vírus monkeypox é um vírus de DNA. Existem dois clones genéticos distintos dos vírus da varíola do macaco, o da África Central e o da África Ocidental. Várias espécies animais foram identificadas como suscetíveis ao vírus da varíola dos macacos. Isso inclui esquilos de corda, esquilos de árvore, gatos, gambianos, agamnazes, primatas não humanos e outras espécies. A incerteza permanece sobre a história natural do vírus da varíola dos macacos e mais estudos são necessários para identificar os reservatórios exatos e como a circulação do vírus é mantida na natureza. A varíola humana foi identificada pela primeira vez em humanos em 1970 na República Democrática do Congo. Desde então, a maioria dos casos foi relatada em regiões rurais de florestas tropicais desse mesmo país. E casos humanos têm sido cada vez mais relatados em toda a África Central e Ocidental. Desde 1970, casos humanos de varíola dos macacos foram relatados também em 11 países africanos. O monkeypox é sobretudo uma doença de importância para a saúde pública global, pois afeta não apenas os países da África Ocidental e Central, como o resto do mundo. A transmissão de animais para o humano, zoonótica, pode ocorrer por contacto direto com sangue, fluidos corporais ou lesões cutâneas ou mucosas de animais infectados. O reservatório natural da varíola dos macacos ainda não foi identificado. A ingestão de carne e outros produtos de origem animal mal cozidos de animais infectados é um possível fator de risco. As pessoas que vivem em ou perto de zonas de floresta podem ter uma exposição indireta ou de baixo nível a animais infectados. A transmissão de humano para humano pode resultar de contacto próximo com secreções respiratórias, mas hoje na pele de uma pessoa infectada ou objetos recentemente contaminados. A transmissão por partículas respiratórias por gotícula geralmente requer contacto pessoal prolongado, o que coloca em maior risco os profissionais de saúde, membros da família e outros contactos próximos de casos ativos. No entanto, a cadeia de transmissão documentada mais longa numa comunidade aumentou nos últimos 6 a 9 infecções sucessivas de pessoa para pessoa. Isto pode refletir o declínio da imunidade em todas as comunidades devido à cessação da varíola. Vale a pena pensar nisto.
E assim ouvimos Luís Moraes com a sua nota do dia. E assim concluímos esta edição. Fique connosco. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.